Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Ei, Carol Gilberti, bom dia. Ela que está ao vivo, com imagens, maravilhosa e plena, para quem nos assiste lá no YouTube.
Bom dia, Lucas. Ei, Lu. Murilo tá indo, acabou que eu não estou acompanhando hoje, tá correria.
Tá aqui, bom dia.
Bom dia, Carol.
Murilo tá aí, tudo bem, Elis? Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem, você?
Seu áudio que tá um pouco estranho aqui pra gente, viu?
Chiando um pouco.
Chiando. Será que você tá batendo no microfone?
Aí.
Tá meio...
Melhorou ou não?
Melhorou.
Ah, então podia ser uma má conexão aqui do meu fone.
É, pode ser mesmo. E aí,
como estamos? Gente, continuaremos hoje com a conversa com a doutora Paula Fettbeck, que é especialista em reprodução humana. A gente trouxe um pouquinho sobre algumas informações, inclusive com foco nos casais homoafetivos, né? Como que isso está acontecendo hoje? Como é que as leis estão favorecendo todo esse processo, não somente para os casais homoafetivos, também como os casais que estão aí buscando, né, esse sonho da maternidade, muitas coisas no Brasil mudaram. Eu fiquei impressionada, porque como eu citei aqui, eu sou uma personagem desse processo, lá atrás, né, 12 anos atrás, quando eu estava querendo engravidar, com 30 e poucos anos, e acabei engravidando do Vitor através da reprodução assistida. Na época, para você ter uma ideia, eu não podia nem considerar óvulos, doação de óvulos por familiares. Naquela época tinha que ser doação de óvulos apenas de pessoas anônimas. Hoje no Brasil a gente já consegue ter doação de óvulos e espermas até a quarta geração de grau familiar. Então eu achei bem interessante, porque na época eu ainda pensei, poxa, será que a minha irmã não cederia, né? Me doaria um óvulo para poder engravidar? E pelas leis do Brasil isso não era possível na época. Mas isso vem mudando muito. Mas com as mudanças, né, rápidas e muitas ao mesmo tempo, fica muita dúvida, né, gente, em relação aos processos e às informações. E muitas vezes as informações vêm de forma equivocada. Principalmente quando a gente pega essa famosa internet que todo mundo gosta e faz umas pesquisas aleatórias e aí cai aí com alguns dados, algumas informações que nem sempre são, né, baseadas nos fatos, nas pesquisas e na própria medicina. Então hoje a doutora Paula veio trazer um pouquinho pra gente sobre esse processo. Como que seria o processo básico de um casal que está procurando essa ajuda e o que fazer? Então vamos ouvir um pouquinho dessas dicas?
Vamos.
Bom, a primeira coisa, né, é informação, né? Então a gente tem que pensar em algumas definições. Quando eu preciso de reprodução assistida, né? Então, se você tem mais do que 35 anos de idade, está tentando engravidar já há 6 meses, né? Você já é uma candidata a talvez precisar da reprodução assistida. Então, é importante que você procure um especialista, faça os exames adequados. Se você tem menos do que 35 anos, esse período ele aumenta para 1 ano, né? Então, 1 ano de tentativas desprotegidas sem sucesso, né? Então, muitas vezes a gente atende casais que estão há 2, 3, 4 anos tentando engravidar e escutam, né, que isso é normal. Não é normal. Então, a informação ela é fundamental. Partindo aí para uma consulta especializada, o médico vai te pedir os exames e ver qual é o tratamento adequado e se ele é necessário, né? Então, muitas vezes, alguns diagnósticos nos mostram que aquele casal não precisa necessariamente de um tratamento de alta complexidade, né? Ele pode precisar de alguns ajustes de baixa complexidade. Então, o mais importante realmente é se informar, né? Procurar ajuda, ver, assim, sempre veja, gente, o currículo do seu médico, né? Hoje em dia é óbvio, o Instagram é importante, a rede social é importante, a gente tem muita coisa lá, mas o currículo, a formação, né, desse médico, onde ele fez a residência, onde ele se formou, qual é a especialização dele, né? Então, se ele é realmente um especialista na área, é fundamental para que você tenha uma boa assistência. Partindo do princípio, por exemplo, de casais homoafetivos, paciente que tenha produção independente, né? Esses casais já devem procurar, né, de início, se informar. informar e fazer o tratamento adequado. Lembrando que a idade do óvulo é sempre muito importante, gente. A gente bate muito nessa tecla porque realmente ela é fundamental para o sucesso, né? Então, seriam basicamente esses passos. E se informar sempre qual serviço você está utilizando, as referências, né? Então, é fundamental que seja um lugar ético, que tenha bons resultados, para que você tenha aí o mais tranquilo possível o seu bebê.
E aí, Carol?
Pois é, gente. Mais uma vez, a gente traz aqui a importância das informações, né? De estarmos bem informados, né? Com as fontes corretas. É. E da gente realmente estar pronto para seguir esse caminho mais bem trilhado, né, gente? Cautelosamente. A gente está ouvindo aí umas reportagens, inclusive, eu até trouxe aqui esse ponto que ainda me choca até agora. Tem pessoas fazendo reprodução independente dentro de casa. Não façam isso. E a gente tem médicos que estudam, são especialistas, né, nesse processo. O próprio SUS tem um programa. Então, gente, há maneiras da gente poder correr atrás dos nossos sonhos de sermos pais, né, mães. E vamos tomar cuidado com tudo isso, porque tanto a doutora Paula Fettbeck quanto outras e outros profissionais estão aí para tirar nossas dúvidas, né? E eu sei que é angustiante, porque eu também passei por isso, mas com toda a calma, cautela, informação, igual ela falou, entenda quem é a clínica, né? Quais são as suas opções, as alternativas, e há muitas no mercado. Todo mundo consegue trilhar um caminho aí de sucesso na maior parte das vezes, né? E também para quem não consegue ter o próprio filho, há também questões de adoção. Antes de pensar na adoção também, há outras formas como a doação de óvulos. Então, virar uma mãe, um pai, e trilhar esse caminho, que é um caminho de aventura, há várias opções antes disso. Então, fica a dica aí da gente estar sempre ligado, bem informado, inclusive aqui nas Mulheres Elétricas, né?
Inclusive. E tendo sucesso aí nesse processo de maternidade e paternidade, criar crianças para um mundo cada vez mais louco, né? Então, assim, o processo que não deve ser fácil, né, Carol? Você que é mãe aí de crianças ainda, um pré-adolescente, uma menina, criar para esse mundão de, meu Deus, não está sendo nada fácil. Então, acho que fica esse recado, esse pedido também aqui, né? De a gente criar...
Sem dúvida.
Futuros cidadãos, né? Pessoas que consigam lidar aí com todas as dificuldades desse nosso mundão, que não tá fácil,
e
não.
E que responsabilidade. Nossa. Põe responsabilidade nele. Eu falo que minhas ruguinhas e meus cabelos brancos são por conta disso, certamente.
E, Carol.
Mas é isso, gente. São escolhas da vida, sonhos que foram, né, almejados e construídos. E a gente tá... Enfim, quantos bilhões de anos nós estamos aí propagando, reproduzindo seres humanos. E concordo, Lucas, o mundo realmente, hoje ele está, eu falo que a gente está vivendo num mundo invertido, para quem gosta daquela série Stranger Things, né? Muita coisa invertida. Mas se a gente for pegar aí as histórias da humanidade, né, aí a gente pode fazer um podcast depois sobre isso, o ser humano, de uma forma vamos dizer, geral na balança, a gente vem, sim, melhorando bastante, né? A gente, com os seus percalços, é claro, cada geração com os seus desafios, mas a gente hoje tem mais informações, a gente tem mais acesso, a gente tem mais troca, mais diálogo, e a gente tem que permanecer com isso. Educar uma criança, ser um bom cidadão, tentar sempre ter essa melhoria, vem através das informações, da troca, e te reconhecer que nós não somos perfeitos, nunca. Essa perfeição, ela não existe.
Porém, eu não sei como é que você está de tempo aqui, não. Deixa eu só fazer um crossover aqui, se você não se importar.
Claro.
Verso com Gustavo Ziller.
Sabe por que eu rodei essa vinheta? Todas as terças e quintas nós temos Carol Gilberti, maravilhosa aqui, e Gustavo Ziller com a coluna Multiverso. E hoje aqui no nosso estúdio, o Gustavo Ziller está presente.
Ah, ele está aí!
Ele está aqui.
O Tudo Rainer bem com você, Carol?
Agora eu tô morrendo de inveja.
Olha, eu prometi essa visita pro Lucas, a Lu, todo mundo aqui, né? Murilo, Rainer, tem mais ou menos uns 2 anos e meio.
Exatamente. Você nem tinha começado a escalar ainda, eu acho.
Fato.
Já tem muito tempo.
Eu tinha 19 anos de idade, pra você ter ideia, Carol.
Maravilha, eu tava com 14, então.
Ô, Zile,
que bom te ver e te ouvir aí, Zile.
Beijão pra você, beijão.
Só aproveitar a Carol e o Zile, só pro Zile falar um pouco disso da paternidade também, que o Zile eu sei que é um cara que é super preocupado, ele e a querida Paty que tá aqui no estúdio também, só pra gente fechar a participação da Carol e já emendar o Zile aqui. Como é que tá essa de ser pai nesse mundo?
Foi Dia dos Pais recentemente, e o Piangas lançou o filme junto com o Lázaro, né, e a Paola, o Papai é Pop. Olha, eu tenho duas coisas que eu costumo dizer. A primeira é a questão de ser pai, né? Eu acho que pai não terceiriza a paternidade. Esse é o principal ponto, né? A gente não pode deixar que a paternidade, que é a ação de quando você se torna pai, seja conduzida por outra pessoa que não você, né? Eu acho que quem faz isso, de verdade, não é o pai, né? O pai biológico não necessariamente é o que faz a ação acontecer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto nos dias de hoje, ô Lucas, eu sou uma pessoa ansiosa, viu, Trinca? Bem ansioso. Então, para eu evitar ficar pensando nessas coisas, eu penso assim, ó, meu avô deve ter tido o mesmo pensamento, meu pai certamente teve o mesmo pensamento, meu tataravô, os nossos antepassados, né? Porque em algum momento, grandes rupturas na humanidade aconteceram, né? Então, você imagina o cara que estava ali plantando sua comidinha e de repente olha para a fazenda do lado e tem um arado. O cara olhou para aquilo ali e falou, gente, minha vida acabou, né? E várias ansiedades vieram junto com aquilo ali. Sim. Depois ele viu o arado mecânico, depois agora o elétrico. Então, assim, eu fico pensando, eu tenho que acompanhar o mundo que meus filhos vivem, né? Eu acho que basicamente é isso. Eu tenho que ser um pai presente e não obsoleto. Porque apesar de eu ter nascido em 74 e estudado num colégio de educação linear, o mundo hoje mudou, então eu via de sofrer, senão fica ansioso demais, só. Já tem dor no corpo, já tem muita coisa pra fazer.
Ficar não, é uma fórmula, não é uma fórmula exata, é uma fórmula que muda a cada dia, né? A cada minuto, a cada conversa ali com os filhos.
Não tenha dúvida, dor no coração existe, suadeira existe, você fica sem dormir, mas tem que tocar a vida.
A ruga aparece, né, como a Carol falou.
É isso aí.
Eita,
é exatamente. E que bom que a gente hoje tem essa consciência, né? Isso não tô falando só dos homens não, tá, gente? As mulheres também. Ou as gerações anteriores, as mulheres eram um pouco dominadoras nas suas, vamos dizer, nos seus afazeres, seus territórios. Aqui não é lugar de homem. Eu lembro disso, minha avó falava. Homem não pode entrar na cozinha, homem não pode cozinhar, não pode trocar uma fralda, não. O cara, o meu marido, quando pega lá os meus meninos, as roupas estão todas descoordenadas, é bolinha com xadrez. E isso também é uma desconstrução nossa, da gente poder, né? Trazer o nosso companheiro, né, para dentro desse caos, né, maravilhoso que é a paternidade, né, a parentalidade, vamos dizer assim. E a gente, como mulher, também tem muita reflexão a fazer, inclusive sobre o próprio peso que a gente, esse alto peso que a gente se coloca, né, não só da sociedade, mas a gente se cobra. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para meus filhos é, olha, eu não sou perfeita, eu sou sua mãe, eu amo, mas eu não sou perfeita, eu estou aprendendo junto com você. No dia que você nasceu, eu me tornei mãe. Então, eu tenho 11 anos e 6 meses que eu sou mãe e eu tô aqui a cada dia, igual o Zile falando, tentando me atualizar, me comunicar e me manter uma pessoa sã nesse mundo caótico e que a gente tem tantas entregas, né, para fazer. Então é isso. Mas é uma aventura boa. Eu arrisco a dizer, tá, Zile, que é mais perigoso é o dacioso que assumiu subir o Monte Everest, tá?
Ah, subscrevo, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida nenhuma.
Cuidado que o negócio ali é radical, gente, mas é muito bom. Por isso que a gente faz, né? Que é gostoso.
Tá ótimo.
Ó, vou deixar você.
Adorei, viu, crossover.
Um beijo. Vou querer essa visita também, já tô aí na semana que vem, hein?
Pode vir. Só vem. Um beijo, Carol. Beijo, obrigado. Carol.
Beijão, Carol.
Beijo. Beijão. Tchau, tchau.